O governo angolano anunciou recentemente a isenção de vistos para turismo no espaço territorial angolano para 98 países de todo o mundo, incluindo os da comunidade de países de língua portuguesa, com a exceção da Guiné-Bissau, de acordo com o decreto presidencial número 189/23 de 29 de setembro. O objetivo, segundo as autoridades governamentais, é promover o turismo no país, facilitar a entrada de estrangeiros turistas e potenciais investidores e, de igual modo, aumentar as oportunidades de emprego para cidadãos nacionais que atuam no ramo de hotelaria e turismo, assim como áreas relacionadas. A medida representa um avanço significativo no que respeita à intenção de tornar o país num destino de eleição, com a possibilidade de promover a cultura e o património nacional, assim como conhecer as riquezas naturais e culturais do país. Jessé Manuel, empresário no ramo de turismo, entende que seja a altura do governo elaborar um plano central com todos os setores que intervêm na área do turismo para fazer face à futura demanda.
E essa isenção de vistos a 98 países, incluindo a Europa, representa um avanço significativo naquilo que é a intenção de tornar Angola um destino de eleição. Porque a vontade de visitar Angola existe, a curiosidade existe, mas a burocracia excessiva impedia que muita gente tomasse a decisão de visitar Angola pura e simplesmente pelo facto da morosidade e a dificuldade de se conseguir um visto para se entrar no país. Representa um avanço, sim, mas não tão significativo, porque o turismo é uma área multissectorial e a isenção por si só não representa nem metade deste longo caminho que precisa de ser percorrido. Socialmente, a vida dos angolanos, sim, sofrerá alguma alteração, visto que haverá um fluxo maior de turistas e, eventualmente, terão a sua cota à parte naquilo que é a contribuição de receitas, tanto para o próprio Estado, que depois pode fazer a distribuição local a nível das zonas em que haja necessidade de assim proceder. Esta medida deveria e deve ser acompanhada de muitas outras medidas, porque o turismo é uma conjugação de esforços de vários setores e a isenção por si só não representa nem metade daquilo que deve ser feito. A nível dos governos provinciais, isto penso que parte da própria aprovação do OGE e das verbas que são cabimentadas para as respectivas províncias. E o turismo sendo um ministério tutelado, acho que nesta altura muitas outras políticas deviam estar em carteira, como a criação das próprias infraestruturas, a própria educação das comunidades, a reabilitação dos próprios de alguns sítios históricos, isso tudo combinado, isso também falando de serviços, da própria segurança, das questões de saúde, é uma série de fatores que precisam estar alinhados de forma a agregar valor e a permitir que os turistas tenham uma experiência completa. E penso que os governos provinciais só não têm força suficiente para criar uma dinâmica, um movimento que crie o impacto que se deseja. Isto deve ser um plano central, um plano feito à medida, com todos os setores que intervêm na área do turismo, e aí sim esses tentáculos, essas ramificações iriam desembocar depois em cada uma das províncias a fim de materializar. Isto tem que ser uma ação conjunta, um conjugado de esforços dos vários setores, e só assim essa medida teria o impacto desejado, porque ela por si só não há de resolver nem metade dos problemas ou das intenções que se pretendem. Não estamos preparados. Ainda temos um déficit muito grande a nível de infraestruturas, a nível de serviços, a nível da própria segurança, digo segurança no quesito, por exemplo, de assistência médica ou de acesso a zonas remotas, e isso de certa forma contribui negativamente para não termos uma estrutura que possa suportar a demanda dos turistas ao nosso país. Então, penso que deu-se um passo isolado, um passo ligeiramente maior do que aquilo que podia ou deve ser feito. Porque se não há conjugação de esforço dos vários setores, dos vários serviços que fazem a indústria do turismo acontecer, ações isoladas podem ser um problema e não necessariamente uma solução, como a priori está-se a vender ou a passar essa informação, essa imagem. Então há um caminho longo ainda a ser feito a nível das infraestruturas, a nível da própria catalogação dos sítios, dos locais, a nível da educação, da preparação das próprias comunidades. E então isso tudo precisa de ser feito, precisa de ser iniciado esse processo de forma a conseguir que esta medida tenha o efeito desejado a longo, médio e curto prazo.
A isenção de vistos de turismo para a entrada em Angola é um mecanismo político que joga a favor da economia nacional e visa arrecadar receitas e inserir os cidadãos no segmento económico, dado o facto do setor estimular a inserção empresarial. A todos poderá beneficiar caso se comece a trabalhar para tornar o país num mercado de turismo de grande relevo para o contexto mundial, afirma Eugênio Clemente, empresário do setor do turismo.
Bem, primeiro dizer que este mecanismo de isenção e simplificação criado ou aprovado pelo Executivo angolano acaba por se traduzir numa forte vontade política de inscrever o turismo dentro do cluster da economia nacional. E sendo um setor que fará parte, do ponto de vista estratégico, de políticas, do cluster da economia, ele tem vantagens porque a sua ação criará um instrumento de multiplicação de valores a favor da economia nacional, mais arrecadação de receitas, mais inserção de pessoas no segmento económico, até porque o setor do turismo é um setor que estimula uma inserção empresarial muito grande. E eu creio que, em suma, de forma resumida, é que é oportuna para mim esta posição tomada pelo Executivo e a todos poderá beneficiar caso consigamos, de alguma forma, começar a trabalhar, porque é necessário dizer isso, começar a trabalhar para tornar o nosso país num verdadeiro mercado turístico de relevo internacional. Até que ponto é que esta medida pode contribuir, ou até que ponto a medida vai contribuir para a melhoria do setor do turismo? Em grande medida ela já vai contribuir, porque só o facto dela criar dinamismo no mercado vai de alguma forma potenciar a nossa posição no mercado turístico, quer ao nível do segmento da empregabilidade, quer ao nível do segmento da rentabilização no capítulo da arrecadação de receitas que este setor de alguma forma estimula na economia. O impacto económico é o estímulo do mercado, mais circulação monetária, mais arrecadação de receitas, e o impacto social é o facto de que, por via do setor do turismo, podermos encontrar um mecanismo de melhor escoamento de consumo da produção nacional, de maior pressão para a absorção da força de trabalho, a força de trabalho qualificada, e aqui quando falo da força de trabalho qualificada, defendo que o Estado não pode abdicar a sua responsabilidade de formar bons oficiais operacionais e agentes do turismo para darem resposta com qualidade às necessidades deste mercado. Nós temos que partir do princípio que a estagnação de uma não política voltada para o turismo ao longo desses anos colocou-nos também não com um standard profissional do serviço hoteleiro, mas tem-se dito que a pressão também estimula o engenho, não é? Então eu estou em crer que, mais do que olharmos para as nossas fraquezas, o importante é olharmos para aquilo que são os pontos fortes e trabalharmos as nossas fraquezas para que elas amanhã se venham a tornar pontos fortes da nossa atividade. Sinto eu que não há qualquer receio de assumirmos que, do ponto de vista de matriz profissional, ainda temos alguns serviços por melhorar, mas também temos que reconhecer que já andamos a alguns degraus que nos permitem avançar e não ter medo deste progresso que agora temos pela frente.
O fim último desta medida, que alivia o stress da entrada em Angola para o efeito de realização de turismo, é reforçar os mecanismos que contribuem para a diversificação da economia, diz Sadoc Alfredo, presidente da AVA, Associação Vida Angola.
Na verdade, há muitas vantagens, porque à medida que os turistas vão entrando no nosso território angolano, a nossa economia poderá, no entanto, notabilizar crescimentos, porque o turista, ao entrar, poderá apossar-se dos nossos serviços, dos nossos produtos internos. Isso, ao acontecer dessa forma, então é a nossa economia que poderá ter algum ganho, porque o turista vai precisar de um local para acomodação, vai precisar de comer, vai precisar viajar, vai precisar de transportes, vai precisar de uma gama de serviços que, ao fazer isso, poderá então, no entanto, contribuir para a nossa economia. Essa medida vai poder contribuir no sentido de que, na medida em que os nossos pontos turísticos, os nossos locais turísticos, tanto aqueles, os naturais, como aquilo que tem a ver com o acervo histórico, estamos a falar, por exemplo, o natural, claro, estamos a falar das pedras de Punguandongo, estamos a falar dos rápidos do Kwanza, em Malanje, das quedas de Calandula, Malanje, por exemplo, vamos falar do acervo histórico lá da Batalha do Cuito do Quanavale. Na província do Kwanza Norte, vamos falar no município de Cambambe, na comuna de Massangano, a comuna histórica de Massangano, onde ainda este ano recebeu-se mais de 60 turistas americanos da família Tarkin, que vieram da América para poder então saber, fazer um estudo sobre as suas origens, sobre o tráfico negreiro. Essas localidades, muito bem exploradas, muito bem acolhidas, poderá então atrair mais turistas para o nosso país. Pronto, nós estamos a falar que o turismo faz parte do modo de vida das populações. E as pessoas, ao saírem da sua zona de conforto para ir ter contato com outras realidades, seja histórica ou naturais, é necessário que haja alguns serviços, haja alguns produtos para que possam consumir. Estamos a querer dizer que haverá sim muita contribuição, mas tudo vai depender do investimento do Estado nessas localidades. Porque falar de turismo, estamos a falar de uma gama de serviços e produtos que devem ser colocados à disposição do turista.
O Brasil, Cabo Verde, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste constam na lista dos países isentos de visto de turismo. Esta medida diplomática não exclui o acordo bilateral de isenção de visto de turismo que existe entre Angola, África do Sul, Moçambique e Namíbia. Angola tem consideráveis potencialidades turísticas, como praias, rios, florestas e um acervo histórico-cultural bastante rico. A isenção de vistos tem alguns desafios para o país. O governo deverá garantir que o espaço territorial nacional esteja seguro e preparado para receber um número maior de visitantes. Isto deve compreender a melhoria das infraestruturas turísticas, como aeroportos, hotéis, restaurantes e a redução do índice de criminalidade. O turismo cultural deve ser a alavanca de Angola, afirma o presidente da Associação dos Guias Turísticos de Angola, Carlos Bumba, que apela, por outro lado, à conservação, preservação, proteção e fiscalização do património histórico, natural e cultural de Angola.
O esforço do governo é louvável, só que temos que continuar. Nós já temos uma espécie de embaixadores do turismo de Angola para a América, que são os Tacas, né? A família Taca, que vem constantemente em Angola. A família Taca está a fazer um trabalho tão importante, okay? Que desde que o presidente angolano foi à Cimeira das Nações Unidas e visitou a família Taca, o próprio presidente angolano convidou os Taca para visitar Angola, a terra dos seus ancestrais. De lá para cá, os Taca já vieram a Angola mais de 8 vezes. E nessas 8 vezes trouxeram vários grupos. Okay? O penúltimo grupo que os Taca trouxeram é de 60 pessoas. Só uma família capaz de trazer 60 pessoas, nós recebemos. Ok, o último grupo, pronto, foi um grupo técnico, né, vinham para fazer trabalhos técnicos, já estão a trazer instituições até, que é bom, né, já recebemos a direção do Forte Monroy, ok, e eles querem ter articulação e germinação. Então o turismo vai ser o novo petróleo, porque vamos investir na cultura. A cultura é a matéria-fonte do turismo, ok, é a matéria-prima do turismo. Então o turismo vai gravitar sempre entre a cultura e a natureza. Okay? Temos fauna, temos flora, temos mar, 1.600 km de costa, onde só se explora hidrocarboneto, o turismo nem sequer representa 2%. Epa, com o turismo podemos ir reduzindo a dependência do petróleo. Okay? Temos espécies raras que só existem em Angola, temos o aviturismo, pássaros ou aves que só existem em Angola. Existem 120 milhões de turistas no mundo que só viajam para fotografar pássaros. E esses podem vir a Angola. Temos o surf. Temos as melhores ondas para aprender a surfar. O surf é uma boa economia. Temos boas ondas em Cabo Ledo, no Kwanza Sul, lá no Kikombo. E temos no Tonga. O Tonga tem o maior tubo de onda do mundo. Ok? Então, dava para fazer isto. Dava muito, muito, muito bem para fazer isso. As nossas praias são lindas. Então, se nós investirmos na cultura, no turismo cultural, tem que ser a nossa alavanca, a nossa bandeira, o turismo cultural. Com o turismo cultural, vamos puxar o segmento solimar, vamos puxar o segmento de ecoturismo, o segmento de montanhismo, o segmento de aventura, o segmento de turismo espiritual. Então, isso tudo vende. E temos uma guerra que também devia vender. A nossa história da guerra é rica. É um turismo de memória. Acaba por ser uma terapia. É visitar os campos de guerra. Ouvir os antigos combatentes, para falar das memórias da guerra. É o tal turismo escuro. E Angola tem disso. Então podíamos vender com isso. Se o Holocausto, né, vende, por que nós não vendemos com a Batalha do Cutunaval? Com a Batalha do Ebo? A Batalha de Kifangondo? Os 100 dias do Ambo? A Guerra do Andulo? Então é ir a esses sítios, esses marcos, e ouvir relatos. Isso até evita que aconteçam novas guerras, porque estamos a perceber que afinal a guerra não é coisa boa. Então temos tudo para substituir o petróleo. Se conseguirmos criar condições mínimas para aquelas aldeias que estão a caminho da esquerda de Calandula, se conseguirmos criar condições mínimas para o Chivingiro na Huila, se conseguirmos criar condições mínimas para o Dombe Grande, aquelas aldeias todas, para as pessoas poderem visitar as açucareiras, e se conseguirmos criar condições mínimas no Egito Praia, aquelas comunidades, é preciso encontrar um modelo de arquitetura ou pintura e atribuir responsabilidade às comunidades. Se conseguimos pegar aquelas casas que estão aí no Morro da Catumbela, aí no Colina Resort, ok, a volta do Colina Resort, se demos um balde de tinta a cada família, tal como tinha sugerido o empresário que está lá a explorar o resort, ok, vamos ter outro visual, ok, vamos ter outro visual. Então, os locais turísticos precisam disto. E outra coisa que os locais turísticos precisam é da conservação, preservação e proteção do patrimônio natural e cultural. Não podemos continuar a permitir que se construam, que se desvirtuem ao longo do património ou à volta do património. Temos as cachoeiras do Binga, ok? A leste das cachoeiras está se construindo uma hospedaria sem estética nenhuma. Porque como é que o governo do Kwanza Sul permite aquilo? Não dá. Tem que haver rigor, tem que haver fiscalização, tem que haver supervisão nisto. Podíamos melhorar as condições daquela capela que está no topo da vila do Acucungo. É um miradouro, hein? É um miradouro para a vila. Podiam melhorar os colonatos que estão aí na própria cela, no Acucungo. Podiam ser atrações turísticas. Ok? Podiam melhorar a povoação que está em Massangano. Então é isto, meter água, meter luz, criar saneamento, criar ecopontos e sensibilizar a população, dar emprego aos jovens locais, né, dando formação para que eles sejam os agentes locais. Esse é o trabalho de casa que tem que ser feito. E evitar que os nossos mais velhos recebam vinho. Temos que produzir uma maruvo para receber as visitas. O ritual nas aldeias tem que ser com o maruvo. O maruvo é que nosso. O maruvo, o macau, o quimbombo, o caporroto. E evitarmos o vinho, porque o vinho desvirtua a nossa cultura. Então, tem que haver fábricas de maruvo. O turista chega aí e paga o maruvo. E compra o maruvo para cumprir com o ritual. Visitar uma aldeia mumuila, temos que comprar o noncaco, comprar os panos dos ovamuila e fazer um chinquano e a mulala. É isso. Visitar lá em Baza Congo, ir à Ponta do Padrão, visitar o Mancúcuto, visitar a aldeia do Bocolo, visitar a velha Caçoio. O ritual tem que ser feito com as nossas bebidas. Okay? E as pessoas têm que comprar o material lá, para aquele material ser da comunidade. Okay? Quem vai vender uma ruva é a comunidade. Quem vai vender a comida é a comunidade. Quem vai vender os quitutes é a comunidade. Quem vai vender o pano e as sandálias que as pessoas devem usar é a comunidade. Então esse dinheiro fica ali para a comunidade. A melhoria que tem que ser feita é essa, é o acesso e o empoderamento das comunidades que estão aí à volta.
A reportagem da Voz da América a partir de Luanda com Agostinho Gaeta.